Não, tô com uma virose, uma dor de garganta, febre, sono frio. Não vai dar pra ir trabalhar amanhã não, tá? Tá bom, obrigado. Adivinha que não vai trabalhar amanhã?
Aê! É isso aí, pessoal. Está começando mais um Apenas o Cast, episódio de número 44. Estamos aqui com a presença de Ulisses Dias.
Olá, boa noite.
Felipe Canela.
Fala, moçada.
E o nosso convidado, Jordão.
Opa!
Jordão, você é do Jordão?
Só porque eu tenho propriedades em Campos do Jordão e no perto do Rio Jordão, não quer dizer muito, né?
Jordão, cara, de onde você é?
Eu sou do Rio.
Olha aí.
É Rio de Janeiro.
Conheço muito bem.
Então, cara, como é que tá pra essas épocas aí por causa das Olimpíadas?
Das Olimpíadas?
É, exatamente.
Cara, tá uma merda. E sabe o que é pior? Eu trabalho na Praça Mauá. E tenho lá um palco gigante lá na Praça Mauá. E uma hora da tarde começa a tocar a música lá. E eu tenho que ficar trabalhando.
Putz, Guilherme.
É uma merda, cara. Tá um caos aquela merda. Tá um caos. Puta que pariu.
Ok. Então, pessoal. Desta vez nós falaremos sobre migué. Se você, por acaso, não sabe o que é um migué. Ulisses, explique para as pessoas o que é um migué.
Migué, sabe aquela coisa assim que é? Então, você vai lá e solta, dá um migué? Então, isso que é um migué, entendeu?
Você vai e solta o migué, pô? Vai cagar é migué agora.
Como assim, cara? Vamos traduzir aqui pro... É um jeitinho brasileiro de se resolver as coisas, cara.
É, então, quando você não tá afim de fazer as coisas do jeito certo, você faz do jeito errado, você vai lá e faz o quê? Faz o migué, é isso, entendeu?
E o Jordão deve estar vendo muito isso nas Olimpíadas, né?
Porra!
Tá estressado? Relaxa, isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo.
E malandro é malandro, mané. Pode
ser que é. A gente vai começar aqui com coisas mais light, né? Vamos pegar umas paradinhas mais simplesinhas, assim, mais comuns. Começar aqui por passar por debaixo da catraca. Então, cara, passar por debaixo da catraca, eu fiz muito isso, cara. Quando eu era criança... Qual é a faixa limite? É 5 anos de idade pra você não pagar?
É. Se você tiver barba, não pode. Esse é o limite.
Tinha uma faixa limite, mas hoje, pelo menos aqui em Fortaleza, eles mudaram isso pra uma marca vermelha, uma altura, a certa altura. O que eu acho... Sacanagem,
né?
É, tem criança de sei lá...
20 anos.
5 anos... É, não, pô. Pode ser um anão, né? O anão vai passando por baixo.
Ah, o anão vai de boa, né, cara?
Se você seguir essa teoria, então o anão, ele pode andar de graça mesmo, né? Então...
Mas peraí, o anão é considerado deficiente? É, né?
Não sei, mas é quase considerado piada, com certeza.
Porra, sacanagem. Então, vamos lá. Todo mundo já fez isso? Eu, sim.
Só quando criança.
Já.
Não, aqui no Rio a gente entrava pela porta da frente. A roleta era atrás e a gente entrava pela porta da frente. Então a gente nunca passei por debaixo do catraca.
Ah, cara, mas aí acho que isso aí é porque tu tinha idade adequada. Eu, no meu caso, eu fazia isso já com a idade não adequada. Já tava lá com meus 8 anos, sei lá, indo pra escola e fazia isso, entendeu? E eu acho que o motora, por ver que eu tava fardado, assim, ele meio que relevava, ele fingia que não tava vendo, tá?
Ai, ai.
Próximo tópico aqui, assinar o boletim no lugar dos pais. Cara, comigo isso era impossível, porque minha mãe era funcionária da escola em que eu estudava, cara.
Boletim, agenda, porra toda, tudo.
Você conseguiria falsificar um cheque dos seus pais se tu quisesse.
É, mas, cara, você treinar, você consegue, na verdade.
Olha aí.
Então a gente faz isso no Illustrator, né? Pegar a assinatura digital. Dá pra fazer agora.
Canetinha.
Cara,
se entregando. Ah,
cara, quero ver, porra, 20 anos atrás. Não dava.
Não, tinha que treinar, tinha que ser Leonardo DiCaprio. Prenda-me se for capaz.
A minha história ainda é pior do que a do Leomar, porque meu pai não só trabalhava na escola, como trabalhava na secretaria. Era ele que imprimia o boletim.
Minha mãe também é secretária até hoje.
Já imprimia e assinava.
Não tinha nem tempo de se falsificar.
Não, e de qualquer coisa era impossível. A minha mãe conversava com os meus professores no andamento das notas e tal, né?
Aí, que merda que deu. Virou professor.
Pois é, olha aí.
Aqui em Fortaleza tem uns costumes de quando tem jogos de Ceará e Fortaleza, os times grandes daqui da capital.
Uhum.
Tem uma galera de torcida organizada que passa a catraca por cima. Todos. Todo mundo pula a catraca.
Não, mas então, aí é deficiente mental, brother.
É,
filho da puta, tem que ter carteirinha igual de idoso, sabe?
Eu vou dizer o que tinha que ter. Tinha que ter um PM com cacetete na porra.
Cacetete? Tá puta pistola, porra. Cacetete.
Olha só, você fala isso, Jordão. Jordão, mas olha só, no verão, no Rio de Janeiro, o ônibus passa ali pelos bairros da Zona Norte, sim. Ninguém paga passagem, não, não vem com essa, não.
Eu pago, eu moro na Zona Norte, eu pago, porra.
Não, tô falando assim, por exemplo, aqueles ônibus que vão lá e atravessam o túnel Rebouças e tal, que ninguém pega, tipo, 457 e tal, sei lá. Não, 457 não pega o Rebouças.
Não, nem tem mais 457.
Então, pô, já passei muito perrengue, assim. Eu tô no ônibus de boa, de repente entra um monte de gente esquisita, assim, por trás e tal.
Estão saindo da festa do Eduardo e Mônica.
Tava mamado de birita também, Ulisses?
Infelizmente, não.
Porra, cara. Então, vamos lá, pessoal. Próximo tópico aqui, colar na prova.
Sempre, né?
Depende.
Como assim depende?
Peraí. Isso aí tem variação. Tipo, se você não quer colar, você não levou cola, nem está pedindo cola, só que você escuta a cola sendo passada, é considerado colar na prova?
Isso é o colante passivo.
É, colante passivo. Colante passivo.
Passou ali por você, né?
É.
Ai, ai.
Caramba. É válido, tá, entra nesse quesito.
É, porque a consciência é tua, né, cara? De deixar de fazer aquilo que tu ia fazer pra ir no palpite dos outros, porra.
Então check.
Então check.
Beleza.
Comigo eu funcionava assim, eu não colava pra tudo, assim. Eu tinha as minhas disciplinas que eu era bom e eu me garantia nelas, assim. Mas sempre tinha ou alguma prova de gramática com uma regra desgraçada que me enrolava, com a exceção da exceção. E aí, nessas aí, eu tinha que recorrer às amizades. Ou então alguma prova de matemática com algum assunto que eu não dominei, cara, mas...
Pô, mas matemática é fácil, cara.
Não.
Nem sempre.
Teve uma vez no colégio, acho que foi na oitava série. Eu era da sala da 801 e tinha 802, né? Aí o professor de inglês, ele passou a mesma prova das duas turmas.
Um tempo depois.
Alguém descobriu isso. Não, mesmo dia. Porque a minha prova foi de manhã, logo mais cedo, aí depois do recreio era a prova da 802, né?
Aham.
Uhum. Aí passou a prova, aí a gente ficou sabendo, então eu fui e anotei todas as minhas respostas, entendeu?
Tu conseguiu passar as tuas respostas.
Aí, pra passar pro 802. Só que, sabe quando o diabinho aparece no seu ombro?
Putz, cara.
E ele fala assim: não seria mais legal se você desse as respostas erradas?
Mas aí, ó, a pessoa que te pegou cola depois já não veio reclamar, cara, que tava errado, não?
Pô, não, eu falei, pô, cara, sério? Caralho, que merda, cara. Então eu tirei zero nessa prova. Duas pessoas vieram falar comigo.
Isso é um migué. Isso aí é um migué.
Isso é um migué.
Duas pessoas vieram falar comigo. Mas o resto da turma toda levou zero, cara.
Caraca, bicho.
Falei, ó, lição de moral pra galera.
É.
Né?
Só colei duas vezes na minha vida. Uma era o seguinte, era uma prova de inglês, era uma prova decoreba, assim. Era pra colocar as quatro estações do ano. Aí, velho, cadê que eu lembro como é que era inverno em inglês, cara? Eu já tinha feito a prova inteira. Eu falei, caraca, como é que é inverno?
É porque não
como...
tinha Game of Thrones naquela época, né?
Caraca, tirou as palavras da minha
verdade,
boca.
Não tinha. Aí eu falei, velho, vou olhar pra... Aí eu olhei a prova da menina de trás, na hora que a professora deu mole. Aí eu coloquei o Inter, gabaritei a prova.
Cara, que peraí, caralho. Que prova é essa? Tipo, a prova era uma pergunta. Quais são as quatro estações do ano? Aí você vai lá, caralho, esse Winter tá foda, caralho.
Eu já sabia as outras três, né? Faltava só uma pra completar e não sabia que era
foda. Pois é. E a outra, cara, foi na faculdade já. Eu odeio física, cara. Eu acho física assim. Física, sabe? Todo problema de física você não despreza alguma coisa?
Sim, eu desprezo a física no todo, na verdade.
Não, eu desprezei a física como um todo e tal. E aí quando eu fui fazer física 1, que era a única que eu era obrigado a fazer, o professor fazia a mesma coisa. Ele passava a prova numa turma e depois ele ia passar a mesma prova na outra turma, entendeu? Cara, eu não estudei pra nenhuma prova, porque eu me recusava a estudar aquilo, assim, eu achava aquilo muito chato e tal. E aí, foi isso. Eu fiquei com 9,5 e tal, sem estudar nenhuma vez pra física, eu não sei.
Você tinha faculdade de quê?
Matemática.
Aí tinha física?
É obrigatório, cara.
É porque tem, cara, é obrigatório. Física 1.
Que babaquice, cara.
É, eu também acho, viu? Tá vendo? Pra que eu estudar pra parar?
Mais babaca ainda é você reclamar de física, que tem que fazer conta, caralho.
Não, porra.
Porra, eu tô reclamando porque eu dei matemática, porra. Você foi fazer matemática e tá reclamando que tá fazendo prova de física.
Ah,
porra.
Dei física, cara. Whatever.
Próximo tópico aqui da nossa lista é atestado médico falso.
Não, isso,
ah,
não.
Isso eu nunca fiz.
Tá aí uma caralho, que eu não fiz, cara.
Isso eu nunca fiz. Mas eu já cheguei e falei que eu tava doente, eu não tava.
Ah, isso aí todo mundo.
Ah, pô, aí tudo bem. Mas é tipo, né? não no trabalho. Não no trabalho.
No trabalho, quando eu não tava afim de ir numa festa, por exemplo.
Ah, bom, porque que merda, né? A mulher fala, então traz o atestado médico pra estar check aqui pra abonar sua falta na festa.
Caralho, gente, só faltava essa aí, tá foda, hein, mano.
Não, velho, tem gente que fica chateado se você não vai, que convida e tal.
Eu falo logo na cara, não vou. Amigo meu, cara, tem um monte de amigo meu que adora porra de balada pra noitada e tal, boate. Eu falo, não vou. Faz aniversário, eu falei, ó, depois a gente marca um chope, porque eu não vou entrar nessa merda, não, valeu.
É porque o Ulisses é o cara que é boa praça, velho. Ele quer, não quer passar por otário pra galera, né? Tipo, não, tô doente, tem que inventar um miguezinho pra poder não ficar.
Porra, ele tá passando como, sei lá. Doente mesmo, pra sempre. O cara tá sempre doente. Daí eu vou perder os amigos, vai. Os amigos vão botar ele numa quarentena.
O pessoal
não
junta os pontos, né? A gente fala, porra, toda vez que o Dente chama o pagodão aqui, ele não vem aqui, pô. Vai ter um samba com a gente.
Já sabe, né? De falar assim, ah, pô, Bruno, bora gravar, não, eu tô doente hoje, já sabe.
Vamos lá, cara. Próximo tópico aqui. Essa aqui, pra quem. Né? Tem carteira de motorista, tá dirigindo pra cima e pra baixo. Não sei, né?
Isso. Não.
Propina para o guarda, cara.
É válido, ó. Toma cuidado, tem que ter prescrevido há 5 anos atrás. Ó. Pode ter que prescrever. Não pode falar isso aqui assim.
Então não, né? Então ninguém nada.
Ai, caramba.
Eu não, porque eu não tenho carteira, então.
Então, eu tenho carteira, mas não tenho carro, então foda-se pra mim.
Ah, eu tô bem, pois é. High five. E mesmo que se tivesse, velho, eu prefiro levar uma multa, assim, porque é sinistro o negócio com o guarda.
É sinistro.
É porque se ele quiser te trollar, cara.
O que o guarda te pediu, cara?
Não, eu já presenciei essa situação sendo passageiro, assim, não sendo motorista, entendeu?
Ah, pô, mó bizarro. Pô, guarda, sei lá, vai, planta a bananeira ali, vai, vamos lá. Faz isso, barra um boquete. Eu tenho que ver isso.
Barra um boquete, é foda.
Sobra aqui, né?
É, sobra aqui no meu bafômetro.
Então, não, ninguém? Ninguém? Dou de uma, dou de duas?
O problema é o seguinte, assim, tá, tipo, não é a propina, entendeu? Mas eu acho um absurdo, por exemplo, a gente ser obrigado a pagar, quando a gente compra um apartamento, por exemplo, a gente tem que pagar a taxa de corretagem. Quando a gente procurou o apartamento, a gente achou o apartamento, a gente fez tudo, aí o corretor vai lá e recebe, sei lá, 5% do valor do imóvel só porque ele existe e você não pode comprar sem...
Na verdade, você pode. Sabe o seu problema? Você é bonzinho demais.
Como assim?
É tipo dar os 10% do garçom, né? Você não é obrigado, cara.
Não é. Cara, olha só, presta atenção. Você vai aquele apartamento aqui de bacana e tal, aí você. Cara, só se você procurar um LX, tem 50 anúncios do mesmo apartamento. Um deles, com certeza, é do proprietário, cara. Simples assim, aí você não vai pagar a taxa de corretagem. Você vai ter o telefone do proprietário, você não precisa pagar corretagem, nem o cara que vai comprar o apartamento. Então...
Esse cara manja dos Miguel dos imóveis.
É, pois é, né?
Cara, é aí, simples. Aí. Porra, não... Porra.
Você está ouvindo apenas um cast.
Próximo tópico aqui, comprar carteira de motorista. É, nessa eu tô fora, cara.
Não.
Acho que nós somos a equipe mais bonzinha que tem podcast. Não vai render, cara. Ninguém. Porra, comprar carteira de motorista é foda, né, velho?
É, mas todo mundo conhece alguém que comprou, né? Também
até
é foda.
Porque ninguém aqui vai falar mesmo que comprou. Vamos lá.
Não, eu posso falar, por exemplo, que eu não passei de primeira. Eu reprovei na prova de direção.
Ah, muito bem. Mas... você pagou na segunda, mas... Foi.
Eu tentei de novo e consegui, cara, mas...
E você é brasileiro e não desiste nunca, né?
É, na verdade eu passei vergonha pra caralho e aí depois eu fiquei vergonha na cara, né?
Eu passei de primeira, mas eu sou um motorista merda. Eu não dirijo muito, então... Mas assim, eu tive que passar de primeira porque foi um puto investimento na época, né? Eu tava desempregado, caralho, eu preciso ter uma carteira de motorista, não sei porquê. Aí fui lá e consegui.
Colocar no currículo.
Mas... Hã?
Foi pra constar no currículo.
Ah, pois é. Não, e outra coisa, assim, eu não tenho cara de chegar... Eu não sei com que cara a gente vai chegar e dizer assim, como é a propina, como é que funciona? E eu pago agora, depois que...
É, é um risco que tu corre, cara. É um risco.
Eu posso contar como é que me contaram que era. Que uma vez eu perguntei. Não.
Amigo meu, tereré. Amigo meu.
Soprou, do teu amigo disso.
Assoprou na...
Ah. E é uma parada recente, tá? É uma colega minha, ela foi fazer a carteira esse ano. E ela me contou como é que é lá no Rio. Como é que funciona. Aí, o esquema é o seguinte. Quem faz o contato com o instrutor... É o cara, o instrutor da sua
autoescola.
Da sua autoescola. Ele fala direto lá com o fiscal e tal. Aí o que você faz? Você dá o dinheiro pro instrutor antes, porque ele tem que deixar dentro do carro. Porque tem uma câmera, no Rio é foda, entendeu? Tem uma câmera dentro do carro que fica filmando tudo pra depois você ser fiscalizado e tal. Aí o que acontece? Você deixa o dinheiro no porta-luva com o nome do aluno. E aí, quando ele recebe o dinheiro, ele vai lá e passa. Ele passa você, entendeu? E ele vai lá e faz vistas grossas das merdas que você faz no trânsito.
Caralho, velho.
É
isso aí, cara.
E é R$5.000, o preço é fixo.
Quê?
Nossa senhora!
R$5.000.
Caralho. Era melhor tentar duas vezes, cara. Isso é mais barato.
Duas? Dava pra tentar umais 50, eu acho.
Não, pois é. Mas sei lá, né?
Você pagou quanto, Leomar?
O reteste é barato, pô. Tu não precisa fazer o processo todo, não.
Ah, é verdade, é bem menos.
Né? Só faz. Vamos fazer o segundo chamada.
Só tenta de novo, pô. Tu não precisa estudar tudo de novo,
só,
não.
Só a prova de direção, não precisa mais passar pela prova escrita, não.
É, mas só que você tem que demorar, sei lá, um mês.
Mas você tem um tempo agora pra. Tem. Hábil pra você com um ano.
É, tem, mas é um prazo bem, bem longo.
Depende.
É tranquilo.
Pra você sim, pode ter gente preguiçosa que. Ah, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou lá.
Ah, não, aí, pô, o cara reprova e ele não vai correr atrás em seguida também é sacanagem, né?
Sim.
Eu no dia que eu reprovei, eu já remarquei, pô. Ah, enfim, vamos lá. É pagar por uma monografia, TCC, artigo e etc. Nope.
Não.
Nope.
Tem uma história também pra contar.
O seu amigo.
O meu amigo.
Meu orientador do mestrado...
Eu tô frascando.
Não, sério. Meu orientador do mestrado, ele ficava de saco cheio de plágio. De plágio de monografia e tal. Aí ele inventou uma ferramenta. A gente vai colocar o link aqui embaixo pra você ver. Que é o que ela faz. Ela vai lá e olha na internet e ela identifica plágio. E aí ela vai lá
Você joga um trecho do texto, né? E vê se tem algo parecido na internet. Aí eles encontram
isso,
os artigos,
aí...
monografias que saíram.
E aí isso é muito legal, cara, porque isso aí é o anti-migué, né? Que é uma parada que você cria, assim, pra você... Que ele desenvolveu lá no Cefet pra poder descobrir quem tava fazendo isso, que acontecia isso muito lá no TCC, no Cefet, do Rio de Janeiro.
Teve um amigo meu que ele passou em direito, aí terminou a faculdade, aí passou o tempo, aí eu não lembro o que era exatamente o assunto... Só que aí ele falou assim, mas eu comprei a minha... Foi quando eu passei, quando eu terminei meu artigo científico, e eu já passei. Aí ele botou assim, pô, é muito melhor comprar. Aí eu botei tipo, haha, tu comprou? Tipo, sabe, tá bom que você comprou. Ele, comprei. Aí eu, sério, cara? Ele, sério. Eu, porra, cara, por quê? Não sei o que, não... Pô, meu trabalho, prefiro pagar, não sei o quê. Cara, isso é o advogado que a gente tem no Brasil, é isso aí.
É, o nível, né? Por isso que a gente teve uma época aí que uma galera não passou naquele exame da OAB.
Na exame da OAB,
cara,
é,
mas até onde eu sei, essa prova ela é de altíssimo nível, cara. Esse que é o problema também, né?
Não, mas eu tô falando, se o cara tem preguiça pra fazer uma monografia de faculdade, quanto mais estudava a prova da OAB, né,
pois
velho?
Pois é, pô, eu fui lá, peguei pra fazer o artigo, fiz pesquisa de campo, cara, comprei 7 livros pra usar pra fazer pesquisa e o caralho, e ele vai, mandou alguém fazer uma, pagou um dinheiro,
cara,
sabe?
Na época que eu fiz meu TCC, eu tava interessado no assunto que eu mesmo fui e escolhi, porque eu quis falar daquele assunto. E aí, faltando o último semestre já para terminar o curso, a professora que estava me orientando foi chamada para fazer um projeto com os índios lá na casa do caramba. Ela ficou incomunicável. E eu fui obrigado a ser orientado por uma outra professora que não dominava o meu assunto. Eu tive que pegar um assunto que ela indicou, porque é o que ela dominava. Eu tive que fazer a porra do meu TCC do zero em 6 meses, cara. Foi um inferno.
Ah, meu Deus. Sorte sua que não sou eu seu orientador.
A primeira vez que eu fiz o meu. Tentei fazer artigo científico, eu tive que refazer em 24 horas, cara.
Caraca, como assim, mano?
É. Porque tava uma merda. A professora, a orientadora não era uma boa orientadora. Né? Aí eu acabei não passando. Aí depois eu fiz de novo, aí eu tirei 9,5. Mas aí que tá, por que que eu tirei 9,5? Porque na banca tinha uma professora que era de marketing digital. E eu tava falando sobre o e-commerce e sobre mídias sociais, ou seja, marketing digital, né? Tá, né? Na área dela, né?
Aí tu falou a língua dela.
Não, é que tá. Ela fala assim, não te tô dando 10 porque você não botou aqui minha biografia. Fica olhando pra cara dela. Por pouco eu não virei pra ela e falei, mas eu não sei, eu não usei a sua bibliografia. Eu quase falei, cara. Porque eu não usei mesmo a biografia dela. Sabe o cara, que era a aula dela?
Ah, devia ter falado.
Ah, pra quê? Pra ela me dar 0? Não, obrigado. Sabe o que era a aula dela? Meio marketing, brother. Só isso. Eu não tava em momento algum falando de meio marketing na porra do artigo, caralho.
Caralho, velho. Que filho da
puta. Caramba.
Porra.
Tá, eu lembrei de mais coisas aqui de Miguel, assim. Será que vocês já fizeram isso?
Sei, fala aí o que é.
Pra fila.
Cara.
Meu passivo. Por exemplo, quando você encontra um amigo seu na fila.
Ah, fazer passivo, né? É o caralho. Passivo é o caralho, meu irmão. Você sabe, você tá fazendo propósito.
Assume a merda, porra.
Mas agora eu já não faço mais porque eu já fico muito puto quando as pessoas fazem isso em fila de ônibus, fila de elevador, essas coisas, né?
Mas elevador não tem fila, meu irmão. Foda-se.
Elevador é quem chegou primeiro.
É, isso é verdade, cara. Elevador e porta de metrô quando abre também não tem fila, não.
Ônibus também não tem.
Não, mas isso é horrível.
Tá, falsificar a carteira de estudante pra poder pagar MEI.
Não.
Eu acho que já.
Já vi casos de você falsificar a declaração de que você é matriculado numa instituição de ensino. Assim.
É, a mesma coisa, pô.
Pois é, esses casos eu já vi. Tipo. Amadorzão, assim, tipo, vai, pega, escaneia um documento de uma pessoa normal, vai lá, apaga o nome dela e coloca o seu e foda-se.
É isso aí, também dá pra fazer no Illustrator também.
Tá, já
fez no Illustrator. Só ferramenta de
ferramenta de Miguel Illustrator.
Terceiro, falsificar exame médico.
Não, cara, não. Mas pra que isso, pô?
Pô, então, tem que contar essa história.
Levar pro ratinho?
Ô, doutor, eu queria fazer um raio-x aqui. Não, tu não vai fazer não, filha da puta. Falsificar aqui um raio-x.
Não, mas deixa eu contar.
Tô com uma frieira, mas querendo na piscina, é isso? É isso?
Isso já. É, cara, não, foi uma colega minha, velho, que falsificou exame de gravidez.
Caralho.
Cara, mas isso... Aí ela já queria aplicar um omigué em cima dessa parada também.
É, isso aí é pesado. Caraca, fiquei muito puto quando eu descobri que ela tinha falsificado o exame de gravidez, cara.
Mas pra quê? Qual era? Era pra pegar o cara?
É porque o namorado queria dar um pé na bunda dela. E ela não queria tomar o pé na bunda.
Se você ficou puto, foi contigo, porra. Fala a verdade.
Não, nem foi, cara. Era amigão meu. Se fosse comigo, eu sei lá, nem sei o que eu faria. Mas assim, não foi com amigão meu, sacou? Depois que eu descobri.
Ai.
Tu delatou, cara? Fala.
Não, ela se delatou sozinha.
Ela se delatou. Delação premiada.
Pô, cara, foi mó confusão isso. Foi foda.
Você morava em Taubaté, por acaso?
Não.
Deixa eu falar uma aqui que é um... Não vou dizer clássico, né? Porque pega mal, mas... Quando vocês eram pequenos, cara, que vocês iam lá acompanhar os pais de vocês, naquele supermercado maneiro, aquela franquia grande, assim,
não,
tal.
Não, eu não roubava chocolate, cara.
Vocês não roubavam chocolate, cara?
Não,
nem,
não.
Nem comia umas uvas, assim, umas paradas.
Não, a gente tinha o costume, minha mãe comprava aquelas bisnagas grandes, né, pão enorme, aí eu comia no caminho, mas depois meu pai pagava, mas isso nunca.
Quem nunca roubou um batom garoto na americana, né?
Eu nunca.
Não, pois
nunca.
É, cara. Aquele serenata do almoço, sei lá o nome daquela porra.
Eles deixam ali pra gente comer, né? Aqui é pra criançada, já tem a margem de perda ali. Do supermercado.
Já tem a margem de perda das
Mas
crianças.
É que tá, o supermercado, o que o mercado ele ganha hoje é com gôndola, não é com produto vendido. Entendeu? É produto exposto.
Deixa eu pegar aqui uma similar também. O que vocês fazem, cara? Vou colocar uma situação, tá? Vocês estão indo lá, deixa eu ver, sei lá, vocês vão comprar pipoca do cinema, beleza?
Uhum,
aí a pipoca grande, refrigerante pra caralho e tal, sei lá, R$23. Aí vocês vão lá, vocês pagam com uma nota de 50. E a mulher te dá um troco exorbitante, assim, como, sei lá, como se tivesse pagado com 100.
Eu fico, foda-se.
Vem aquela diferença de troco que vocês devolvem, cara?
Não.
Não, cara, eu devolvo.
Não.
Eu devolvo, eu acho
sacanagem. Não devolvo. Não devolvo. Porque eu não tô fazendo nada de errado.
Porra, cara, mas aí ela vai se fuder, vai ficar no caixa dela.
Mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu não fiz... Eu só quis comprar Coca-Cola e pipoca. Eu não tô roubando.
Eu acho que o roubo é R$23 pra Coca-Cola e uma pipoca, mas tudo bem.
É foda mesmo.
Entendeu?
Experimenta comprar o maior pacote e um litro de refrigerante pra te pensar quanto é que
pois
dá.
É, então, não, eu sei. Isso
então,
é um
não... Fico comigo, mano.
Olha aí.
O pior é que ela vai dar o troco, que é R$77 mais a Coca-Cola e a pipoca pra ele. Ou seja, ele...
Com certeza.
Ganhou.
Ele saiu com mais dinheiro do que ele tinha antes, né? Com a pipoca refrigerante.
Exatamente.
Ah, Jordão.
Ué?
Ah, eu trabalhando numa bilheteria de cinema. Aquele ali, não. Segurança!
É só você não errar no troco, cara.
Caraca.
Cara, e tem o migué também de você ficar dormindo pra não dar canto pra idoso, grávida.
Nossa, putz, eu já fiz isso,
só se eu tiver sentado no banquinho dos defeituosos.
Porque...
Defeituosos?
Defeituosos,
porque se eu tiver... Se você tiver no banco normal, meu irmão, foda-se, nem
Não,
nem,
pois
nem
é,
penso.
Eu tava no banco normal e aí por isso mesmo que eu me dei o luxo de fingir que eu tava dormindo e tal. Cara.
Não, que luxo, você tá certo!
Não, você, mas porra, tem uma senhora na tua frente carregando uma sacola, caralho, e aí?
É, pois é.
Se a senhora sabe que tá velhinha e não pode carregar peso, não entrava tendo um ônibus com a sacola, brother.
Caralho.
Não.
Mas já tava ali, cara, fazer o quê, né?
Cara, vocês... Complicam muito a vida de vocês, cara. É muito simples, você tá errado? Não, então pronto, acabou. Pronto.
Tu faz aquele organograma, né? Logo no começo tá assim, ó. Você está errado? Aí tiver sim, não. Se tiver não, foda-se, pronto. Resolveu o problema.
É, exatamente, exatamente. Aí sim, o que, que eu posso fazer quanto a isso, sabe? É simples assim. Uhum.
Tu olha pra mulher, eu tô vindo do trabalho, cansado.
Como que eu posso fazer isso se tornar um não?
Caralho, velho.
Ai, meu Deus. Acho que, Miguel, acontecia também assim, quando, sei lá, tu era criança e tu... De repente tu quebrou alguma coisa e tu não quer apanhar e tu inventa toda uma história de... Porque
caralho,
não foi você,
velho,
que quebrou aquilo.
Ah, mas aí isso não é migué, cara. Porque migué só funciona quando você consegue sair ileso.
Mas dá pra sair ileso, pô.
Não,
é só
aí.
Você contar uma boa história.
Mas quando você é criança, irmão, nada que sai da sua boca faz sentido. Esse é o problema. Não, é que o super-homem tava voando e sei o que. É assim que funciona a cabeça de uma criança, cara. Não. Não vem falar que
okay.
Porra.
Tava pensando todos os migués que eu dei quando criança e depois vi que deu tudo errado, então não foi, Miguel. Não deu certo, é verdade. Você tem razão.
Pois é. Então, crianças, prestem atenção. Não mintam pra papai e mamãe, porque vai dar merda. É capaz de você levar um tapa a mais só pela mentira.
Você vai. A merda tá lá parada, você vai mexer nela.
É, exatamente.
Uhum.
É verdade.
Esse conselho é um oferecimento do He-Man.
Até mais, crianças.
Até mais, crianças. É, ano passado a gente fez greve, né? Então eu tava pagando a greve, dando aula no sábado. E aí, cara, eu tenho um negócio no banco que avisa quando tem alguma transação no banco, né? Aí eu tô no meio da aula, tô sentindo meu celular tremer no bolso. Cara, foram 7 mensagens, uma atrás da outra.
Caralho.
Os caras, eles foram numa loja, eles clonaram meu cartão. Na verdade, foi pior do que isso. Eles pediram um cartão no meu nome e eles interceptaram no correio. Aí, com esse cartão, eles pegaram todo o meu crédito no cartão de crédito, todo o dinheiro que tinha na minha conta, todo o dinheiro que tinha na minha poupança, todo o limite do cheque especial, assim, todo o dinheiro que eu tinha e todo o crédito que eu tinha, foi embora. Eles ainda fizeram financiamento de material de construção com meu limite de crédito.
Nossa!
Tudo isso, cara, em 15 minutos. Foi foda. Foi um negócio assim, tipo... Quando eu recebi a terceira mensagem, eu dei aquele negócio de bloquear o cartão e tal, que era um cartão que eu nem conhecia. Mas assim, já tinha feito todo o estrago possível, assim, em 15 minutos.
Caralho, como é que se desenrolou
isso? E hoje,
cara,
você mora onde, baixo da ponte?
Não, pô, aí eu fui no banco na segunda-feira. Na verdade, eu fui de lá direto na delegacia, né, registrar a ocorrência e tal. E aí eu fui no banco na segunda-feira e eles desenrolaram, deram o dinheiro todo.
Claro, porque senão você pode processar eles, o caralho.
É, pois é, mas assim, ia receber em dobro, mas ia demorar. E eu não tinha dinheiro nem pra pagar o almoço no dia seguinte. E a única coisa que eles me roubaram foi o Rio Card. Ah, sim, e aí foi foda, assim, foi chato pra caramba. Aí depois de 6 meses a delegacia me liga, né, pensando... Pô, eu vou reconhecer os bandidos, né, e tal, sei lá, eles vão estar atrás daquele vidro, uma parada assim. Não, me liga o policial vai lá e me chama na delegacia e fala o seguinte: olha só, você já recebeu dinheiro, não recebeu? Recebi. Então, a gente tá aqui pra poder encerrar esse assunto. E foi isso, não teve nem investigação, sacou? Os caras ficaram com dinheiro e foda-se, entendeu?
O banco resolveu por eles e eles deram o trabalho deles por acabado, né? Cara,
ah, que tá. Foi isso. Eu acho que nesses golpes assim, você deu como finalizado. Mas isso não quer dizer que o banco tenha dado como finalizado, porque querendo ou não, o banco perdeu dinheiro. E uma coisa pior do que você perder dinheiro é o banco perder dinheiro, entendeu?
Não, tudo bem, mas assim, o que eu fiquei chateado foi com o investigador chegar e me forçar a acabar com aquilo. Ele falou: não, assina aqui pra acabar com essa parada e tal. Quer dizer, a delegacia da minha parte não vai investigar nada, entendeu? Isso me deixou chateado.
É, mas acho que eu concordo com o Jordão, cara. Com certeza o banco continuou.
É, e os caras estão mortos agora.
É. Velho, eu tô passando por uma situação. Aí, eu vou falar aqui o nome das instituições, se vocês quiserem, vocês, né, cortam aí o censura. Eu tô há 7, 8 anos, cara, com o meu nome aí rodando Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, fazendo compra a galera no meu nome. Ibis me cobrando, C&A, Vivo quando não tinha em Fortaleza.
Que isso, brother?
Cara, eu recebo todo isso, dia. Cara. Esse ano começou de novo, tinham parado porque eu provei, fiz BO e tudo, né? Olha, eu não estive em São Paulo, eu queria, mas eu não estive em Brasília.
Uh-huh.
Então fazendo compra no meu nome, então não sou eu, não tem como. Fiz BO e tudo, mandei todos pra loja e, tipo, se eles me notificaram, eu podia processar eles, né? Só que aí esse ano, velho, começou a pipocar de novo meu nome aí na praça e todo dia, 2 semanas, eu recebo a notificação de um escritório de advocacia de Minas. Eu nem sei, cara, já até respondi ele, sabe? Olha, enquanto você não me disser o que é que eu tô devendo a você, eu não vou me manifestar. Mas todo dia eu recebo cobranças desses caras, velho. Porque pode ser agiota também, querendo pegar meus dados, né, por e-mail e tudo. E eu não vou.
Uhum.
Vou encaminhar pro... Não, a galera de Brasília tem meus dados aí, velho. Me esquece.
Mas você tá com o nome sujo?
Tô, Serasa, tudo bonitinho. Tá tudo bonito.
Tudo sujo, cara, pra caralho.
Tudo sujo pra caralho. Inclusive, eu fui receber um convite de um amigo pro aquele cartãozinho aí. No... Né? Uhum. Aí eu, porra, mas eu tô com o nome sujo na praça e tudo. E aí, não tem problema não. Assim, você solicita, eles te mandam o cartão. Ok. Aí eu mandei, né? Um e-mail pedindo meu CPF e tudo. Aí eles mandaram um e-mail logo em seguida, esse corte de 30 segundos. É, se a gente for analisar a sua conta como está hoje pelo seu CPF, a gente não lhe daria o cartão. Mas daqui a uns 3 meses a gente conversa de novo. Basicamente isso, sabe? No e-mail.
É, eles têm. Tipo, você é um fudido. É.
Caralho.
Mas se daqui a 3 meses você deixar de ser fudido, dá uma ligada pra gente.
Um belo resumo, é isso aí.
Basicamente.
Peraí, já que estamos falando em dinheiro e banco e etc.
Ah.
Eu preciso contar aqui um pequeno caso da minha história, onde que envolveu meio que agiotagem nessa parada.
Uh-huh.
Já prescreveu.
Uh-huh.
É importante ressaltar isso.
É, quando eu tava no colégio e minha mãe me dava dinheiro pra lanchar, e eu nunca lanchava, sabe? Eu guardava o dinheiro. Até que uma vez um amigo meu pediu o dinheiro emprestado.
Isso,
aí eu fui e emprestei R$2. Aí no dia seguinte ele me deu 4.
Aí descobriu um novo mundo.
É, exatamente.
Começo da agiotagem,
velho. É, e eu fui indo. Era o maior investimento que eu fiz na minha vida.
Tá então.
Aí tinha umas pessoas que eu tinha que pressionar, sabe? Como toda agiota.
Caraca, mano.
Aí tinha um cara no colégio lá que ele era tipo o Scooby-Doo, sabe? Porque ele era grande bobo, tipo dog alemão mesmo, sabe?
Uh-huh.
Aí eu falei, qual é? O apelido dele era Tiririca, não me pergunte por quê. Tiririca? Não é por causa do trator, tá?
Como é que leva a sério o Tiririca, pô?
É, o Tiririca, porque ele era grande e forte pra caralho. Ah, o Tiririca, preciso eu pago um lanche pra você toda semana aí, se você fizer isso. Aí ele ia fazia. Pressionava os caras e tal, e ele era tipo meu Rock Balboa, sabe? Aí eu...
Foi... E era teu capanga, cara.
E colégio de freira isso, cara.
E você era mafioso já.
É.
Caraca.
Foi uma época muito lucrativa da minha vida.
Muito bem.
Tá vendo? Ai, meu Deus. Boa noite, Cinderela. Ninguém tem nenhum caso sobre esse?
Não.
Cara, tem uma colega minha que já contou o que aconteceu com ela. E foi foda. Eu não quero contar esse assunto, não, porque é meio...
Bizarro.
Foi foda, foi tenso.
Imagine você numa situação dessa, cara. Você sendo a vítima.
E você acorda numa banheira, sangrando.
É uma banheira com gelo?
Se você quiser ser salvo, ligue pra esse número.
Cara, tá aí uma ótima pegadinha pro amigo bêbado, né, bro?
Porra, tu já pensou?
Caralho, seria foda, né, cara? Botar... Caralho, seria muito foda.
Fazer uns curativos falsos aqui na costela dele, né?
É, exatamente.
Não toque na... Não
só
toque.
Fazer um arranhão de leve, assim.
Não, pô, precisa cortar o cara. Era só, tipo, fazer um curativo com esparadrapo, manchar um pouquinho de sangue e escrever. Não toque na sua costela, porque ainda está... Você pode quebrar os pontos, alguma coisa assim, sabe? Caraca, a gente tá mal, viu, velho? Cara. A gente tá mal.
Deixa um...
É uma influência do agiota aí, pô.
Apenas um cara.
Falso prestador de serviço.
Opa,
cara.
Eita, Josh.
Pô, cara, eu tenho uma história, bicho, pra contar. Tem uma... Era uma funcionária da escola, né, de onde eu estudava e tal. Ela era amiga da minha mãe e tal.
Aham,
e
aí, ela é amiga da minha mulher.
Ela foi no casamento dela e eu fui convidado de quebra, né, era filho da pessoa que era amiga dela. E aí, a gente tava, tipo, acompanhando e tal. Ah, vai ter o casamento, vai ser lindo e maravilhoso. Vai ter isso, vai ter aquilo. E aí, cara, tipo, um ou dois dias antes, assim, de acontecer o casamento, ela sofreu um golpe, assim. O pessoal pra quem ela tinha bancado pra fazer tudo, assim, pra alugar o local, pra enfeitar, pra fazer o buffet, tipo, tudo, cara. O
cerimonial todo,
né? A pessoa desapareceu,
toda
a grana, assim. E aí, a um, dois dias do casamento, e a família dela, que era de outros estados, que tinham vindo pra fazer seu casamento, já estavam aqui. E ela teve que fazer um casamento assim, tipo, muito nas costas, cara. Foi muito triste.
Puxa, cara.
Caralho.
E ela era uma pessoa assim que passava necessidade e tal?
Não, ela tinha uma classe média, assim, cara, mas porra.
É. Planejamento disso, negócio demorado. Eu pensei que tu ia terminar essa história dizendo que foi fazer o serviço no lugar dos caras e ficou uma merda.
Não, o pessoal deu um golpe foda nela.
Assim. Aconteceu isso em faculdade.
Tinham documentos falsos, assim, tipo, quando ela procurou por eles, tipo, as documentações, era tudo fajuto, assim, tipo, ela não conseguiu rastrear os caras, entendeu?
Foi porra, muito cara. Caraca. Que merda. Tô triste agora.
Aqui em Fortaleza, velho, tem um casal batendo de porta em porta, principalmente de gente mais velha, né? Mais velha eu vou explicar o porquê. Porque aqui todo ano tem uma caminhada com Maria, que é um evento evangélico, um católico. Eles fazem uma caminhada numa avenida grande aqui de Fortaleza e tudo. E eles estão chegando na casa dessas pessoas que são bem religiosas, assim, e pedindo grana, dizendo que é pra eles poderem ganhar alguma coisa lá durante a caminhada. É como se fosse uma doação pro evento, né? Então, estão ganhando a grana dos velhinhos, cara. Então, sabe, a galera, porra, eu não sei como tem gente que consegue chegar com essa cara de pau, velho, assim. Esses dias eu ouvi uma história de um amigo meu sobre a avó dele, que foi enganada por outro conto, né, de igreja, assim. Uma senhora chegou dizendo que tinha uma Bíblia lá, que essa Bíblia era consagrada, não sei das quantas. Enfim, no fim das contas, a Bíblia saiu por R$300. Caraca, a Bíblia...
Que isso, cara?
Cara, assim,
foi escrito em aramaico.
Pois é, foi beijado por Deus. Né? Ainda bem que a filha da senhora foi lá, conseguiu o endereço da mulher que vendeu e foi lá, pediu de volta tudo e fez aquela... Fez aquela zoada lá no Vida Mulher, né?
Eu tenho uma história que é engraçada. Não sei se na família de vocês, no lugar onde vocês moravam, tinha os caras que trocavam garrafa por dinheiro.
Sim.
Rolava isso? Então, o que que aconteceu? O cara foi lá e não trocou por dinheiro, ele trocou por planta. Aí ele falou pra mim e pra minha irmã que se a gente desse as garrafas pra ele, ia dar uma planta que brilhava no escuro. Meu irmão, a gente era criança ainda, né? Meu irmão, a gente ficou de noite tentando ver a planta brilhar no escuro e a planta não brilhou. Eu fiquei tão triste.
Porra, cara.
Me senti tão otário assim, caraca, cara. Foi foda.
A gente já foi enganado algumas vezes. Eu já fui muito enganado, né? Mas nada como um Herbalife da vida pra gente aprender, né?
Eu tenho que falar sobre isso. Raiva, esse esquema de pirâmide, nossa, velho.
Tinha um cara, que ele tava prometendo que a gente tava entrando num processo inovador e que ia mudar nossas vidas, que ia acabar, isso há, sei lá, 8 anos atrás, vai acabar com o ponto com. Como assim? O ponto com já tem tanto domínio no mundo que vai acabar. O que vai rolar agora .ws. Caralho, que foda. Só que eu não entendi nada de internet na época, assim, bem pouco, era usuário comum, né, assim.
Notas.
Eu fiquei encantado, eu fui conversar com os amigos, aí, cara, procura na internet alguma coisa sobre WS. Aí eu fui procurar, os caras estão enganando a gente, né. Mas tem pior, viu, já ouvi pior, coisa pior. Teve, uma vez eu fui pra esses encontros, assim, que o pessoal chama de encontro, né? A gente vai vender nosso produto. E eu fui pro encontro que o cara tava vendendo um absolvente com caralho, uma fita de magnésio, sei lá o que diabo é, que dava propriedades pra sua cura do seu corpo. Ou seja, você botava o absorvente pra mulher, normal, mas o homem também podia comprar, porque ele podia botar na sola do sapato e andar e você ia sentir os benefícios no pé. Ou
que isso, pasme, cara?
Você tirava a fitinha do absorvente, botava no copo d'água e tomava aquela água que você ficava em paz. Foda, velho. Vai, Jordão. Jordão, mas... fala a história da Herbalife.
Jordão, história da Herbalife.
Então, não era na verdade Herbalife, era Forever Living.
Olha aí, mais um.
Que é primo bastardo do Herbalife. Eu não, até hoje eu tento entender como que eu fui arrastado por uma coisa dessa. Na verdade, eu fui enganado. Se eu soubesse que era, tipo, pirâmide, essas porras, eu não teria ido. Mas eu fui. Tipo, primeiro que o negócio era sábado. Não era necessário, era domingo. Domingo. Dinheiro, que isso, domingo, não sei o quê. Mas eu fui, qual é? Botafogo. Aí eu chegando, eu falei, pô, legal, bacana o ambiente e tal. Tava bem grande, assim. É um casarão em Botafogo, aí tá assim, Forever Living escrito. Eu falei, pô, bacana isso.
Pô, assim, onde é que é isso aí? Tá lá até hoje esse casarão.
Tá. Aí eu fui lá. Aí um monte de gente assim, olhando pra tudo quanto é lado, falei, o que tá acontecendo aqui? Fui eu, mais dois amigos meus e o cara que arrastou a gente. Aí, tipo, apagou as luzes, acendeu assim o retroprojetor, e aí entrou um cara e falou assim, como vocês estão? Aí um monte de gente, excelente! Aí eu, ih, caralho, que porra é essa? Sabe? Onde eu tô?
Aham. Uhum.
tá num culto ritualístico.
Aí, pior não é isso. Vocês já escutaram a fogueira da Santa Fé?
Já. Ai, cara, nem falo.
O que, que a fogueira da Santa Fé fala? Ah, eu era um fudido. Estavam tomando meu carro, minha casa tava ficando de pedaços. Aí eu fui na igreja na
A bomba!
Né, igreja. Tá, calma. Eu vou falar esse nome aqui.
Pode falar, mas eles botam fogueira, um pi aí, né?
Eu fui na igreja Santa. Fui lá na fogueira da Santa Fé. E fiquei milionário, e tenho 3 casas na Barra, e caralho, sabe? É a mesma coisa. Eu era um fudido, tinha um Escort 86. Eu
era um bêbado,
tinha um Escort 86. Minha casa tava já, a gente ia ser colocado pra fora. Aí um amigo meu veio com Forever Living e mudou a minha vida. Hoje eu tenho 2 apartamentos, alugo um, tenho 3 carros, viajo todo dia para Miami, não sei o que, sabe? É um absurdo, uhum. E as pessoas caem. E eu falando assim, amigo, vambora, vambora, pelo amor de Deus, vambora, vambora. E o pior é que ficam 2 seguranças na porta, sabe qual é? Eu, tipo, sim. Nem se você quiser sair, aí eu tive que ficar até o final. Aí quando eu fui sair, veio um monte de gente, cara. Não, assim, vamos fazer o contrato aqui. Fazer o que você quer fazer, não tem dinheiro. Não, mas você pode pagar depois, mas eu não vou pagar.
Cara, mas...
Caraca,
cara. Mas esses caras têm um discurso muito bem preparado. Principalmente quando você chega, quando a pessoa já tá fraca, né? De espírito. Também predisposta, mas também já meio fraca por tá, sei lá, decepcionada com alguma coisa.
Não. Se você for burro, é a única hipótese. Se você for burro, se você for imbecil, se você comer cocô no café da manhã, você vai cair. Agora, meu irmão, fora isso, você não cai. Não é possível, cara.
Não, pior que tem gente que cai, velho, e compra o discurso.
Sabe qual era o lema deles? Sabe qual era o lema deles? Carteira assim, nada. Eles eram falando contra a carteira assinada.
Por quê? Como se fosse liberdade, eles? Se eles dessem liberdade pra você?
É, exatamente.
Ah, nossa.
Como se tu fosse, não tivesse limite, entendeu? Tipo, todas as coisas que te amarram. Pegar salariado.
Eu falei, e a FGTS? E não sei o quê. Ah, não preciso disso porque eu vou ser milionário. Falei, tá bom, vai lá. Vai bem longe de mim.
Caralho, velho. Que discurso.
Porra. Caralho, nunca mais na minha vida, cara. Toda vez que alguém fala disso, eu berro, sabe... Não!
Eu vou fazer uma comparação muito bizarra aqui, cara, e até um pouco meio fora da curva, mas é como eu vejo isso. Tem um desenho japonês que é chamado Berserk. Tem um personagem lá que ele queria alcançar o castelo. Ele era um camponês, então o castelo era inalcançável pra ele. E teve uma vez que uma mulher lá, ó, tipo uma cartomante, disse pra ele que ele ia alcançar esse castelo, mas ele ia alcançar ele numa pilha de corpos, que ele ia causar essas mortes pra poder alcançar esse castelo. Eu vejo esse pessoal tipo isso, tipo, eles pra alcançar esse custo deles, eles empilham pessoas embaixo deles. Tipo,
Guerra Mundial Z, né, Pirâmide de Israel. Ninguém entendeu.
Exatamente.
Ninguém
assistiu o filme. O único filme de zumbi sem sangue. Puta que pariu.
Não é, cara.
Até a cena que tem um tiro, a câmera meio que...
Até a cena da corta a mão da mulher.
Caralho, velho.
Não jorra sangue no Tarantino, sabe? Não acontece nada. Sabe, normal.
Mas isso aí é pra poder ter o PG muito lá embaixo, sei lá. Tipo, PG 10, eu acho.
PG 5 anos, né? Competindo com, sei lá, Barney, o dinossauro.
Caralho.
Porra. Você está ouvindo apenas um cast.
Falso emprego.
O quê? Pra pegar mulher?
Cara...
Você diz que é advogado ou empresário no ramo de alguma coisa, aí você pega mulher.
Aí tudo bem. Aí eu acho válido falar isso.
Não, eu acho que quem, no caso, o Sérgio colocou isso aqui, eu acho que ele tava pensando na seguinte forma. A pessoa te faz uma proposta, ela te faz uma apresentação de que vai ser... Se o trabalho vai ser de determinada forma. E aí, quando você chega lá, a realidade é outra.
Como todos os terceirizados do Brasil.
Pois é.
Pois é, cara. Eu acho que é nesse sentido aí, de você ter alguma experiência desse tipo. Eu já passei muito pela experiência de ter desvio de função, cara.
Sim. Ah, mas é bom que você pode processar depois. Você ganha dinheiro, então...
Depende de como foi contratado.
Não, se você for terceirizado e tiver... fazendo coisa diferente, você puder provar, meu irmão, é um dinheiro forte que você recebe.
E falsa batida de trânsito.
Como assim?
Cara, isso aí vai ficar pra ti, pro Jordão, cara.
Cara, isso nunca aconteceu comigo, assim, mas eu vi um... É, porque...
Você tem carro, Jordão?
Não.
Ah, então...
Então sobrou pra ti, Ulisses.
Então, eu vi isso na Rússia, assim, que como é que as pessoas, os caras fazem.
Tô ligado, pra seguro, né? Pra ganhar seguro, alguma coisa assim.
Não, não é só isso, pra seguro também é uma possibilidade. Mas assim, na Rússia, o que o cara faz? Ele vai lá, ele fica dirigindo devagar, sei lá o quê. E de repente ele vai lá e freia pra você bater nele. Aí, pô, quem tá na traseira tá sempre errado, né? Aí o cara vai lá e tem uma confusão e tal, vai lá e grita e tal, e tal, e tal. Então ele fala, eu preciso de ir embora e tal, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Aí você vai lá e paga pro cara, e é isso, entendeu? Aí só que o lance é o seguinte, normalmente o carro é roubado, o cara tá inventando isso pra, só pra poder pegar um dinheiro seu mesmo, e foi ele que freou e bateu em você de propósito, entendeu?
Cara, eu já vi um caso desse em vídeo também, de um pedestre, tá na rua passando, o carro vem bem devagar, ele dá uma paradinha e pula em cima do carro, isso. Que é também isso. Mas os russos, eles estão. A gente vê muito vídeo da Rússia porque eles estão colocando câmeras no carro pra evitar esse tipo de golpe.
É, mas é porque são russos, eles se conhecem, pô. Se Miguel no Brasil é assim, imagina como é que é na Rússia. Imagina.
Cara, falso sequestro.
Ligaram uma vez aqui pra casa. Aí
tua história também.
Todo mundo aqui em casa e perguntou. Pai, vai me matar. Eu falei, então mata, porra, sai mais barato pra mim, desliga o telefone.
Caralho, que frieza, viu?
Ah, então, ligaram pra mim também, era de madrugada, ligaram a cobrar, e aí, né, e tal. Pai, aquela vozinha, né, não dava pra saber se era menino ou se era menina, né, e tal.
Pai.
É, pois é. Ai, me ajuda, me roubaram e tal. Aí eu falei, assim... Porra, moleque, não criei filho pra poder ficar me ligando de madrugada, não. Tu foi embora pra festa. Isso, pode
ainda entrou na onda ainda, né?
Entrei na onda ainda, entendeu?
Uma boa estratégia é tipo você dizer assim, Roberto? É, o Roberto. Não, meu nome do meu filho não é Roberto. Aí desliga. Eles confirmam, né? Eles esperam.
Teve um caso comigo que foi assim. Tava dando aula normal, nada, cara, nada. A porta abre, assim, abruptamente, sabe? A porta explode na parede, assim. Aí vem uma mãe descabelada, assim, com a mão no peito, assim, dizendo... Isabelle, mãe, cara, porra, assim. Aí a filha dela tava lá, a filha dela ficou até congelada, assim, sem reação, sabe? E aí a mãe dela foi lá, abraçou a filha dela, chorou pra caralho e tal. Aí os funcionários vieram retardatários, assim. Aí disse, minha filha, você tá aqui, não sei o quê. Cara, a mãe dela tava lavando a roupa dela em lágrimas.
Caralho, velho.
Pensei que tinha pegado você e tal, cara. Aí a mulher explicou que ela tinha recebido uma ligação, que tava com a filha dela, não sei o quê. Porque quem fez isso não tava preso e sabia detalhes, assim, bem específicos da filha dela e tal. Então, ainda
bem que a mãe dela.
Aí na semana seguinte foi sequestrou minha mãe.
Não. O menino tá lá até hoje.
Coitado, velho.
Mas eu presenciei isso aí, cara. Na hora eu fiquei, tipo, sem reação, sem entender o que tava acontecendo, velho.
Caraca, é muito sinistro isso aí.
E então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. A gente queria agradecer mais uma vez a participação do nosso Jordão e falar um pouquinho aí sobre o seu podcast, cara.
Playcast é isso aí, é a mesma coisa que vocês. Não tem perspectiva de crescimento, nada, sabe?
Ai, ai, quinzenal. Sem opções.
Quinzenal.
Tá rolando a promoção lá, pô.
Tá rolando a promoção.
Fala da promoção, lá, cara.
Então, não vou falar da promoção. Mas tá rolando, tempo indeterminado. Se o pessoal quiser saber o que é promoção, entra lá em www.omisterplay.com e descobre lá.
Vai estar aqui no post.
Descobre lá o que a gente tá falando.
Olha aí, muito bom, cara. Aprende aí. É isso aí, eu queria agradecer também a participação de todo mundo. Valeu, Felipe, valeu, Ulisses.
Valeu.
É isso, sim. Na verdade, a gente tem que falar uma parada aqui importante, cara. Né, Leomar? Peraí. é que hoje é a primeira gravação do Felipe Canella aqui com a gente, depois que ele passou a ser nosso membro efetivo.
Aí, garoto!
Olha aí!
Olha aí! Então, parabéns!
Qualquer dia desse vai chegar pelo correio só.
É, agora eu sou apenas um caster.
É isso aí.
Não, pois é, e aí vai ganhar uma jaqueta com lá negra e tal, é, etc. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigado aí tu por ter aceitado o convite de sofrer aqui.
Beleza, cara. Estamos aí.
Beleza.
Vamos puxar essa pedra, cara.
Aham. Uhum, pro fundo do poço.
E aí, Ulisses, é aquela pessoa que ela tá perdida, cara. Ela recebeu esse uau passado pelo colega e ela quer encontrar a gente. Como é que ela faz?
Não tem problema, você pode encontrar o meu WhatsApp, brincadeira. Se você é uma pessoa que está perdida nas internets e quer descobrir onde você pode ouvir os nossos outros episódios, que são incríveis, fantásticos, espetaculares e pós-psicodélicos, é muito fácil. Digita lá no www.apenasumcast.blogspot.com.br. E não é só isso. Se você tiver um agregador de feed, é só você procurar Apenas um Cast, só tem a gente lá, porque ninguém copiou esse nome maravilhoso ainda. E você muito pode encontrar bom. A gente no Twitter, você pode encontrar a gente no Facebook, a gente só não tem Instagram porque a gente é muito feio pra ter essas coisas. E é isso, galera.
A gente tá prestando um serviço, não torturando vocês com isso, cara.
É, com a nossa beleza mágica.
É isso aí então, Jordão, cara. Chegou a tua hora. Diga aí pra gente qual é a música que toca no seu coração.
Cara, nunca foi uma pergunta tão fácil na minha vida. Nunca tive, na verdade. Se você parar pra pensar, tem tudo a ver com o tema de hoje. Que é o Seabed of Devil, do Rolling Stones.
Putz!
Muito bom, cara.
É isso aí.
Sempre bom ter gente com bom gosto, cara. É isso aí.
É isso aí. Curti. Então é isso aí, galera. Ouçam no volume máximo, fiquem com Gauss e boa sorte.
E até mais.
Tchau.
Tchau.
Transport troubadours who get killed before they reach.